Bem, nós sempre nos reunimos aqui, ou em outras palavras, nos alegramos por podermos nos reunir aqui. Há alguns que não estão aqui, e como todos sabemos, cada pessoa às vezes tem que relaxar um pouco, de vez em quando, e se me permitem dizer, sair de casa para ver outros papéis de parede, e algo que também todos nós queremos fazer, também queremos nos alegrar quando podemos nos ver novamente e louvar juntos o nosso Senhor. Bem, hoje à noite eu não sei como deve e como será, como irá acontecer, mas eu creio que pessoalmente não sei cantar, vocês todos sabem disso, talvez haja mais aqui que não saibam cantar também, mas uma coisa que podemos fazer é orar. E é por isso, ou essa é a razão e a causa pela qual também nos reunimos aqui para adorar juntos o nosso Senhor. Vamos louvá-lo, exaltar seu nome e agradecer-lhe por ele nos mostrar graça. O salmista fala aqui no Salmo 119, Salmo 119 a partir do versículo 1. Salmo 119, a partir do versículo 1. Bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Tu ordenaste os teus preceitos para que fossem diligentemente observados. Oxalá sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos. Então não ficarei confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido as tuas retas ordenanças. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho, observando de acordo com a tua palavra? De todo o meu coração tenho te buscado, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Em teus preceitos medito e observo os teus caminhos. Deleitar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Essa é uma expressão, um desejo de coração e afirmação sinceros que o salmista, eu gostaria de dizer, não pronunciou por vontade própria, mas o Espírito de Deus, que operava nele, por meio dele, pronunciou isso, ele proclamou, ele trouxe à existência, se posso assim dizer, para que você e eu, para que nós possamos aprender com o que foi dito aqui. Bem-aventurados aqueles cujo caminho é irrepreensível, que andam na lei do Senhor. Isso é ou foi o que o homem, ou aquele que falou essas palavras e as mandou escrever, ou as também escreveu o que ele falou, como já foi observado pelo Espírito de Deus, não por vontade própria. Quem estaria na posição de dizer algo por conta própria? E então, quando ouvimos aqui, e ele expressa aqui no nono versículo, como um jovem pode tornar o seu caminho puro? Essa foi a pergunta que ele fez assim, que ele nos fez, ou que essa palavra nos faz hoje. E a resposta é a seguinte: se ele o conduzir segundo a tua palavra. Portanto, que Deus nos conceda a graça para que possamos em relação àquilo que lemos, que ouvimos, que possamos viver a vida que temos que viver. Aqui foi colocada a pergunta a um jovem, como ele poderia tornar o seu caminho puro. Hoje, essa palavra nos faz essa pergunta, ela é colocada para nós, e a resposta é, se vocês o conduzirem de acordo com a sua palavra, ou de acordo com a palavra dele. Que Deus nos conceda a graça de não virmos em vão aquilo que ouvimos e aquilo que nós lemos, de não termos lido em vão, porque sabemos que uma palavra que é lida em voz alta, uma palavra que nos foi deixada, ela não foi deixada por acaso, mas como sabemos, assim como a neve e a chuva, quando caem, cumpre aquilo para o qual foram enviados a fazer. O mesmo acontece com a palavra que ouvimos, aquilo que lemos e o que nos é dito. Que Deus, então, assim, possa nessa noite e para sempre conceder graça para que possamos, que nós possamos louvar essa palavra, que possamos louvar os seus estatutos e glorificar por tudo, pelas ordenanças, por todos os direitos que ele nos deu por meio de sua palavra, para que possamos elevá-lo, para que possamos contar tudo isso com os nossos lábios e agradecer-lhe por isso, pois ele é gracioso e misericordioso. E então ele diz aqui, meditarei em teus mandamentos e observarei os teus caminhos. Deleito-me nos teus estatutos, não me esquecerei das tuas palavras. Que Deus nos conceda isso. Vamos nos levantar agora e vamos orar juntos. Então vem o irmão Frank. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça. Senhor, eu louvo a ti pelo privilégio que tu me concedeste de estar aqui. Senhor, eu te agradeço por ainda me dar, por dar a todos nós a tua palavra, Senhor, da qual podemos ler, ó Senhor. Portanto, ó Deus, conceda-nos graça de não sermos ouvintes em vão, mas, Senhor, para que possamos nos orientar para ter deleite nos teus estatutos e as tuas ordenanças, ó Deus, que o nosso andar seja moldado, Senhor, de acordo com a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, segundo os teus mandamentos e segundo a tua vontade, ó Deus, fale conosco. Abençoe-nos, Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui, ó Senhor, e que também não pode estar aqui hoje. Ó Senhor, tu sabes que muitos querem, mas não podem, ó Senhor. Meu Deus e meu Senhor, eu te peço, ó Senhor, abençoe a cada um onde quer que esteja, ó Deus, e deixa-nos juntos, ó Senhor, olharmos para ti e unirmos a ti, o vivo e verdadeiro, pois tu és que vês em toda parte, ouves tudo, Senhor, e percebes tudo. Meu Deus, nós te agradecemos e pedimos por tua bênção. Senhor, abençoe os lábios por meio dos quais tu falarás. Senhor, meu Deus, toque a língua, ó Jesus Cristo, de cada um que ora ou pede a ti, Senhor Jesus Cristo. Conceda a graça que de nós possa vir uma corrente de oração, de ação de graças, de louvor, possa fluir em nós para a honra de teu nome. Amém. Amém. Nós nos sentamos. A pregação que acabamos de traduzir do irmão Branham, que será ainda publicada em algum momento, lá o irmão Branham fala sobre três grupos de pessoas. Alguns amam de todo o coração e os outros odeiam de todo o coração. E os terceiros ficam lá no meio e não sabem o que fazer. Não sabem qual é a sua posição. E assim acontece. Há pessoas que nos amam de todo coração e aqueles também que odeiam a nós de todo coração. O que podemos fazer? Assim foi com o Senhor, assim foi com os profetas. Quantas vezes um profeta que entrava em uma casa, ele era uma grande bênção. As pessoas não sabiam o que deviam fazer. Alguns os apedrejavam, perseguiam e matavam. para uns uma bênção, para outros um espinho no olho. Assim foi com nosso Senhor, é assim conosco hoje. E os espíritos sempre são discernidos lá onde a palavra de Deus é pregada com veracidade. Quando esse não é o caso, então sequer é amado ou odiado. Então tudo caminha assim no meio, assim. Estão caminhando em um lugar no meio do caminho, não tem um destino em mente. Mas quem tem o amor de Deus em seu coração tem que revelá-lo. E quando ouvi desses xiitas de lá, vocês todos não sabem aqui, temos que ter estado nos países. Quando estive na Síria, foi o único país em que por um cabelo teria já caído na cadeia, somente porque era a favor de Israel. Isso vindo de um pregador do pleno evangelho. Pessoas estão cheias de ódio até o âmago. Assim como o governo, assim também os crentes. E eu realmente, isso foi uma coisa muito, muito ruim. O que é isso? O que é isso? São pessoas crentes, mas mesmo assim têm um ódio contra o povo eleito. Isso não é possível. Isso não é compatível. E quando eu acrescentei que a decisão de Deus é válida, afinal de contas, então tudo estava acabado. Tudo estava acabado. O que o homem me disse, o que os judeus fazem, tudo hoje eles fazem, na fronteira, tudo que eles fazem, propaganda dos jornais, e o homem quis me passar para mim e para os outros. Não para mim, não para mim. Nós temos que ter cuidado. Eu só digo isso para mostrar a vocês que, de fato, existem duas linhas diferentes e ambas são inspirações. Quem não estiver completamente do lado, se coloque do lado de Deus, ele pode mostrar uma cara piedosa, pode falar piedosamente, e quando chegar a aprovação, então ele se desmancha todos os lados e não se sabe mais qual a sua posição. Mas algum ponto de partida tem que vir. E então fica claro, fica mostrado se passamos ou não na aprovação. Mas eu queria dizer ainda outra coisa. Eu queria dizer, isso remonta aos dias de Abraão, aos dias de Isaac e Ismael. Ismael deveria ser como um jumento selvagem, ele contra todos e todos contra ele, um homem que ninguém poderia domar. E assim, até hoje, tudo permaneceu igual. E o mesmo acontece com a congregação do Deus vivo. Absolutamente nada muda. Assim como Deus começou, assim ele continua e assim ele concluirá. Eu penso, está no livro em que o irmão Branham diz, os eleitos não podem perseguir eleitos. Eu creio que não está escrito assim, perseguir, mas é simplesmente impossível, mas vai adiante. Verdadeiros filhos de Deus não podem nem mesmo odiar aqueles que os odeiam. Isso é impossível. Nós sofremos, é uma grande dor, mas é impossível permitir que no nosso coração até o menor ódio surja. É absolutamente impossível. Sim, num verdadeiro filho de Deus, não pode haver duas naturezas no coração. De acordo com o corpo, ainda somos terrenos, mas de acordo com a alma, recebemos a vida de Deus. E a vida de Deus é a vida de Jesus Cristo. E por meio disso, nos tornamos filhos e filhas de Deus pela graça. E se esse não for o caso, eu creio que eu disse assim no fim de semana, então seremos ensinados para entrar no reino de Deus. Nós achamos que entramos por meio desse conhecimento ou dessa doutrina, por meio de alguma coisa, e sequer estamos dentro. Nós entramos no reino de Deus não por meio de um ensinamento, não por meio de um conhecimento, mesmo que seja tão elevado quanto o céu. Só podemos entrar no reino de Deus por meio de nascimento, assim como só podemos entrar nesse mundo por meio de um nascimento. E tem que ser um nascimento a partir de Deus. A palavra de Deus é como semente, o Espírito de Deus a fertiliza e a vivifica, e assim entramos no reino de Deus. O que aconteceria se todos os filhos de Deus realmente nascessem de novo e tivessem vida divina? Então, já teremos paz e alegria no Espírito Santo aqui na Terra já. E eu penso, entre os crentes, isso tem que se tornar revelado agora. Eu quase tive vontade de perguntar nessa noite o que se torna revelado. As Santas Escrituras dizem, quando o coração está cheio, a boca transborda. Mesmo que não queira se admitir depois, mas isso é o que mais tocou sobre o que se estava falando. Talvez pensando, isso não estava muito certo, mas mesmo assim mostra o que está no coração. Isso se torna revelado. Isso é o resultado. Se o divino está lá, então o divino é revelado. Mas se não estiver lá, então não pode ser revelado. E assim, há muitas maneiras de verificar, de provar a si mesmo como as coisas realmente são. E eu penso que isso serve para todos nós. Examine-se cada um a si mesmo. Assim também dizem as Santas Escrituras. Agora, eu gostaria de saber se há uma pergunta nessa noite. Alguém tem alguma pergunta para fazer essa noite? A pergunta é Lucas 16, 16. A lei e os profetas vigoraram até João, desde então é anunciado o Evangelho do Reino de Deus e todo homem força ou forceja por entrar nele. Talvez devêssemos ler também a passagem de Mateus 11, em que o Senhor diz que João é o maior, mas o menor no reino dos céus. Nós queremos ler isso agora apenas como uma comparação. Mateus 11, versículos 11 e 12. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Talvez, sim, ainda o versículo 12. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força. E aqueles que exercem violência tomam para si. Como eu disse, é uma pergunta muito difícil, mas isso só pode significar que realmente, com toda a seriedade, com todo o exercício, com tudo que há dentro de nós, nós temos que ir na coisa. Então, não pensar, isso já virá, já será, mas sim com violência, com força entrar. Com outras palavras, esforcem-se para entrarem pela porta estreita, ou seja, de uma forma assim, entrar. O reino de Deus está entre nós, mas também tem que estar dentro de nós. Portanto, tem que haver uma entrada no reino de Deus. Esse pode até ser já o tema da noite. Sim, que o reino de Deus não está apenas entre nós, está se expandindo, mas que nós entramos pela fé, mas agora não com nossa violência, mas de fato pela fé, pelo poder da fé, no reino de Deus, e consideramos e aceitamos as coisas que nos foram dadas em Cristo como nossa propriedade pessoal. Isso requer uma luta e um atravessar até que se esteja no reino de Deus. Ele está entre nós, mas ele tem que estar dentro de nós. Portanto, fazer essa violência para entrar com força. Vocês reconhecem esse jogo de palavras aqui? Eu vou ler novamente. Mas desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus tem irrompido pela força. Esse é o primeiro ponto. O reino dos céus irrompe com força. Deus realiza o seu plano. Ele faz um novo começo. O tempo da graça, o tempo da salvação começa. João iniciou, mas em Cristo ela nos foi concedida. Portanto, o reino dos céus irrompe pela força. Mas agora todos os que querem estar dentro têm que realmente se afastar, se soltar de tudo para com força, com violência, entrar no reino de Deus, que está surgindo com força, se expandindo no nosso meio. Na verdade, estamos enfrentando a mesma pergunta e estamos diante do mesmo resultado hoje. Assim como podemos aqui receber João como precursor, recebemos dado como precursor, que não fez nada além de trazer a palavra para preparar o caminho. Assim também foi nesta geração. Mas vocês não percebem que temos que nos desvencilhar, que temos que levar a coisa a sério, que temos que entrar, penetrar, a fim de levar consigo o que Deus nos disponibilizou como uma experiência, como uma vivência pessoal? Disso é que se trata. O reino de Deus poderia estar eternamente entre nós, mas se não estiver dentro de nós e não estivermos dentro dele, então não adiantará nada. Assim, já dissemos aqui há pouco também. Primeiro, carregamos a promessa. Depois, quando a promessa se cumpre, ela nos leva. Sim, sempre tem que harmonizar uma coisa com a outra. O reino de Deus se rompe com força. E todos aqueles que foram tomados, que estão destinados a entrar no reino de Deus, eles não podem ficar sonhando, eles têm que se levantar, eles têm que acordar e eles têm que enfrentar, ir com força na questão. Quando falamos de violência agora, então pensamos violência divina e não bater aí com o punho nas cadeiras. Isso não é violência ou força no sentido divino, mas verdadeiramente ser tomado, agarrado e conquistado por Deus, reconhecendo que o reino de Deus está no nosso meio. Naquela época o Senhor começou e, por meio do precursor, agora ele quer concluir. Assim, então, abre caminho no meio de nós. Nós entramos. Sim, nós entramos. É assim que eu o veria sem estar preparado para que essa palavra tivesse esse significado. Também vemos aqui na primeira parte de Lucas 16, 16, a lei e os profetas remontam a João, vão até João. Os anúncios, as promessas, tudo isso foi dado e chegou até João, de quem foi escrito: uma voz está no deserto, preparando o caminho do Senhor, assim por diante. E agora passou da promessa para a realidade. A partir de então, o reino de Deus é proclamado por meio da mensagem de salvação, o Evangelho, e cada um forçará ou entra com violência para entrar nele. Isso é um fato divino. Quem é dominado pelo Evangelho de Jesus Cristo, ele não pode mais permanecer sentado, ele não pode mais seguir o caminho largo. Ele tem que se soltar, ele tem que forçar, com violência ele tem que entrar. Vocês sabem, às vezes as pessoas se aglomeram, e eu estou dando agora um exemplo tolo agora, mas talvez seja necessário ser assim de vez em quando. Talvez nem pertença sequer totalmente aqui, eu espero que ninguém se ofenda. Mas me foi dito assim diretamente, de forma pessoal, relatado assim, que eu quase posso crer assim. Há mais ou menos 2 anos atrás, quando um terno do irmão Branham foi cortado em pequenos pedaços e distribuído na plataforma por seus 2 filhos, as pessoas assim se empurravam de tal forma e se dirigiram para frente para pegar um pedaço dele. Eu estou dando só como comparação. As pessoas achavam que lá havia algo que eles precisavam ter de qualquer forma e se esforçaram para obter. Eu dou com uma comparação muito fraca. Por mais tolo e insensato que isso tenha sido, isso tem semelhança com superstição e catolicismo, mas nada a ver com a verdadeira fé em Jesus Cristo. E se alguém me disser que Paulo fez o mesmo, então eu terei que recusar de tal forma e somente após o reino milenar, no juízo final, será retomado novamente. E eu vou dizer por quê. Paulo não impôs a ninguém a sua causa, nem disse a ninguém, a uma pessoa, você faz isso ou o outro faz aquilo com aquela coisa. Havia pessoas lá entre os ouvintes que reconheceram que Deus estava com esse homem e eles diziam a si mesmos, se eu tiver apenas um avental ou um lenço de suor desse homem e o colocar sobre os enfermos, então eles ficarão bem e os demônios sairão. Isso foi por causa da fé. Lá não havia nenhum Paulo na frente, orquestrando, encenando a coisa, muito menos seus filhos, mas era uma causa entre Deus e as pessoas. E nós sempre temos que manter isso separado. Alguém em inglês, as coisas assim não são tão nítidas como aqui em nós. A língua alemã é uma língua militar. E ela sempre é assim grosseira, precisa, mas ela é sempre dura. Mas os americanos podem sempre dizer, Satanás é o macaco de Deus e de alguma forma isso ainda está em ordem aceitável. Quando dizemos isso, isso não soa já tão bem, né? Mas para ele soa tudo bem, porque o idioma assim é agradável. Mas isso é basicamente assim. Satanás imita tudo. Ele pega o suficiente da palavra de Deus para cobrir suficientemente sua própria imitação. E isso assim por todos os lados. Então as pessoas mordem e nem percebem o que está acontecendo. Nós temos o dever e a responsabilidade perante Deus de fazer todas as coisas 100% de acordo com a palavra de Deus. E quando vemos um Pedro, ele foi usado por Deus de maneira totalmente diferente. Ele andava pelas ruas de Jerusalém, as pessoas tinham ouvido que Deus o havia abençoado poderosamente e elas pensavam, já vamos colocar os enfermos aqui. Ele não enviou ninguém à frente e disse, agora faça assim um ajeitamento com os doentes aí. Não, isso foi a fé daqueles que haviam vivenciado a Deus. E a fé encontra um caminho. A fé descobre o teto e permite que o doente seja deitado diante do Senhor. A fé não se importa com as aparências externas. Mas às vezes são coisas únicas, não é mesmo? E a fé das pessoas que haviam vivenciado a Deus era tão grande que elas simplesmente trouxeram aqueles que ainda queriam vivenciar a Deus e eles pensaram, ele em algum momento tem que passar por aqui. E assim foi. Ele veio e as pessoas estavam lá deitadas como sardinhas e então todos se levantaram e foram junto, e ninguém ficou para trás. Isso foi a fé bíblica dessas pessoas, nessas pessoas. E isso sempre será abençoado e honrado por Deus. Mas uma imitação, outro exemplo, ainda mais assim grave. O Senhor Deus ordena a Moisés e diz, erga uma serpente de bronze para que todas as pessoas que olharem para ela e crerem que uma reconciliação vem e que um dia a cabeça da serpente será esmagada, elas serão curadas. E o que aconteceu? Elas se tornaram saudáveis. Eu creio que está segundo Ezequias 8 ou em algum lugar. E então eles fizeram da serpente de bronze um ídolo e sacrificaram até que Ezequias se enfureceu e seus cavalos então foram com ele e ele reduziu a coisa a cinzas. Essa coisa, sempre temos que prestar muita atenção onde Deus faz algo e onde Satanás está imitando. E eu digo a vocês, ele não está muito longe, nunca, jamais. Jó 1, Jó 2, os filhos de Deus se reuniram e entre eles estava o diabo. E o Senhor fala com eles e diz, de onde você vem? Eu percorri a terra e observei tudo lentamente. Lá nós temos que ter atentos, mas agora nós saímos um pouco aqui do rumo. Estamos falando da violência hoje. No reino de Deus, não com lei do punho, sem nenhum direito, mas reconhecendo o momento, fazer violência ao reino de Deus pela fé e dizer: o teu reino, ó Deus, está em nosso meio. Eu quero estar no teu reino e quero que o teu reino esteja em mim. A coisa que tu prometestes, eu creio, eu entro, eu venho para dentro e a coisa entra em mim. Esse é o caminho de Deus. Um outro caminho não há. Não pensar, ficar refletindo. Eu escrevi um pouco hoje e pensei em uma carta circular, mas não sei como será, falta tempo. Mas o pensamento é sempre esse, que Deus já fez tudo o que Ele poderia fazer. Tudo depende de nossa fé. A fé tem acesso a todas essas coisas de Deus. Aqui nós temos, então, a lei e os profetas existiram até João. Desde então, o reino de Deus tem sido proclamado por meio do Evangelho. Não há nada que pertença ao reino de Deus a menos que faça parte do Evangelho. Se for ensinado algo que não faz parte do Evangelho, e aonde está então o reino de Deus? Assim que próprios reinos são construídos. E para mim, do Evangelho de João, ficou grande para mim o versículo do primeiro capítulo: mas tantos quantos o receberam, não um ensinamento, não um conhecimento, não uma ideia, e depois então sair correndo para algum lugar, e a tantos quantos que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, que creem no seu nome. E então nós entramos no descanso de Deus, de todas nossas próprias obras. Portanto, há muitas passagens preciosas nas Santas Escrituras que podem nos ajudar adiante. Mas deixe-me ver se ainda há uma pergunta. Alguém tem uma pergunta? Por favor, irmã. Eu li a pregação, o sinal, foi em 1963, quando o irmão Branham disse: vocês pentecostais já estão na Igreja Católica. Isso foi para os Estados Unidos ou para o mundo inteiro? Ou, na verdade, eu fiquei horrorizado porque eu havia saído da Igreja Pentecostal. Sim, naturalmente é assim. Em todos os países do leste, nós chamamos assim devido à localização geográfica, isso será feito pelo Conselho Mundial das Igrejas. Não é possível de outra forma. Mas todas as pessoas, e eu sei disso porque justamente acabei de mencionar a República Popular da Polônia, o homem cujo nome é muito, muito conhecido, é membro do governo e faz parte do Conselho Mundial de Igrejas, o homem mais alto no topo da Polônia, por exemplo. E isso se aplica a todos os países, dependendo da forma de governo, dependendo do caráter e dos grupos políticos. A Igreja Romana, ela coletará todas as organizações. Não há outra maneira. Ela já conseguiu, ela conseguiu. E se lemos certas coisas irrelevantes, então já está muito, muito avançado. Já muito avançado. No fundo, é assim que toda denominação tem a marca da besta. Não é que seja assim que agora eles têm que tomar uma grande decisão agora com a qual esteja lutando, mas as raízes, e vocês talvez não vejam isso hoje, mas creio em mim, isso é assim. Eles adotaram os mesmos ensinamentos, o velho fermento, a doutrina da Trindade, que o irmão Brando escreveu como o porrete de três pontas, com o qual o povo de Deus é espancado até o chão. E ninguém fez isso tão mal quanto justamente o movimento pentecostal. Eles enfatizaram as pessoas individuais muito mais do que qualquer um dos... qualquer uma das 300 congregações. E é por isso que, em relação ao movimento pentecostal, que a coisa foi levada para Roma, não por meio da Igreja Luterana, não por meio para os presbiterianos, do qual Hecking pertence a outros, mas diretamente a partir do movimento pentecostal, para a Igreja Romana. E tudo mais veio então, todo o resto veio então. Eu mesmo fui ao Vaticano com o bispo, eu creio que ele chama Stanley naquela época, quando estavam com o McTernan, e ele tinha um público lá. Mas quando eu vi a última porta, eu saí correndo, eu me virei. Eu sequer posso contar tudo isso para vocês. Eu somente acabei de ver todos os tesouros do Vaticano, Jesus, todo feito de ouro, tudo assim, tudo muito bonito. Mas quando ele disse, agora, nessa tarde, eu creio que foi 3 ou 4 horas, eu tenho uma audiência lá e assim por diante, e lá eu tenho que ir lá e tal. Eu admito honestamente que eu ainda fui ao corredor com ele, ainda falei com ele, mas quando ele bateu na porta, eu me virei e saí. E saí rápido. Eu só queria ver como é. Eu fiquei observando, até beijar o peito de Pedro. Eu vi tudo isso com meus próprios olhos. Com um homem olha para fora da cabine, pega o bastão e passa na frente do rosto do homem, com o bastão diretamente, assim. E eu observei tudo atentamente. Mas isso não queremos saber essa noite aqui. Mas é assim que as coisas são. As congregações carregam, levam a marca da besta. Elas pertencem já por sua origem, a mãe, como filhas espirituais. E isso, irmão Brando, deixou muito claro. Nenhum profeta precisa aparecer para falar sobre isso mais, para esclarecer. Até mesmo as testemunhas de Jeová, desculpe-me por expressar isso assim abertamente, que rejeitam Jesus e rejeitam a Trindade e que creem que Jesus é Miguel do Antigo Testamento, assim por diante, e dizem que existe um Deus, mas não, ele não é o próprio Deus. Quando se trata do batismo, eles também batizam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. E quando alguém chama os espíritos mortos, também o faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se eu ler a Escritura, eu já escrevi. Eu já escrevi uma parte e o restante está por vir. Isso tem que ser dito? Tem que ser dito que essa é a hora da verdade. Vocês pensam que Satanás está irritado por nada, com raiva por nada? Não creio nisso. Mas isso seja uma alegria do coração para mim, testemunhar a verdade. Nós não ouvimos a verdade por anos para escondê-la assim, debaixo lá da mesa. Nós ouvimos para que seja colocada à luz do castiçal e depois de nós, depois do arrebatamento, então o dilívio que seja, ou o fogo, o que Deus enviar. Não, e eu estou falando isso com seriedade santa. Talvez não pareça assim. Eu vejo como tudo isso está encaminhando para o abismo do inferno. Tudo, basicamente tudo. Cada um se deixa celebrar, cada um quer sentar à mesa verde, todos querem ser reconhecidos. E o que o nosso Senhor diz? Eles buscam a honra dos homens, mas não estão interessados na honra de Deus. Como vocês podem crer, como diz, que Deus diz, se aceitam a honra dos homens? Por mais que lamentemos isso, mas as coisas são assim. O batismo do Espírito como tal é uma unção e é o verdadeiro Espírito Santo. E quando essas pessoas falam em línguas, 1 milhão por vez, é sempre o mesmo Espírito Santo. Mas, se lá não houver uma palavra semente, então nada pode brotar. Talvez seja uma boa comparação com Davi e Saul no Antigo Testamento. Ambos criam, e as pessoas criam. E por dentro, eu digo vocês também, bem baixinho, eu lamento que existam pessoas na Terra que tenham que desempenhar um papel que estejam destinadas, como Judas, a ser traidoras. Estavam destinadas a ser um traidor. E o Senhor disse, seria melhor que o homem não tivesse nascido. E mesmo assim, para que a Escritura se cumpra, uma das pessoas mais simpáticas tem que ser o arquissedutor. O que eu posso mudar a respeito disso? Se dependesse de mim, eu até desejaria que Lúcifer tivesse permanecido sensato e não tivesse rebelado contra Deus, pois assim ele estaria bem hoje. Mas eu não posso fazer nada em relação a isso. Nós temos a tarefa de proclamar as verdades bíblicas com muita clareza, ou seja, isso consiste que somente há duas origens, uma verdadeira e uma falsa. O falso é a imitação do verdadeiro. O verdadeiro evangelho saiu de Jerusalém e chegou até os confins da terra. E o errado, o falso, veio de Roma e também devorou metade ou quase toda a terra. Mas todas as denominações têm suas raízes doutrinárias nela. E eu creio que, como o Branham disse uma vez, nós podemos procurar novamente, a Igreja Católica provavelmente diz ou afirma que todos os que foram batizados com a mesma forma realmente pertencem a ela. Eles afirmam isso com base nesse batismo não bíblico. E assim o caminho retorna. Como isso ocorre em cada país individualmente, ou como se torna viável, isso não é relevante. O essencial é que uma é a mãe, as outras são as filhas, e todas as filhas se reúnem e retornam ao ventre ou ao colo de sua mãe. Mas a verdadeira congregação do Deus vivo também ainda está aí. Mas é claro, um número muito, quase desaparecendo, um número pequeno. Agradecemos a Deus por termos encontrado graça aos seus olhos, por termos aceito uma mensagem profética com esclarecimento, com instrução, com clareza, por meio da verdade. A clareza só vem por meio da verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E assim, nós fomos ajudados. E assim, o Espírito de Deus, então, está ligado à palavra de Deus. E não apenas uma chuva de bênçãos, mas uma semente de Deus que foi colocada dentro de nós e que então é gerada para uma nova vida divina. Essa é a grande diferença. O Espírito de Deus desce sobre toda a carne, cai sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Não importa onde e como. E você sabe, naquela época, eu mesmo conheço as pessoas. Eram dois outros irmãos. Um deles impôs as mãos sobre o cardeal Bea no Vaticano, na época, e lá em línguas falou, no Vaticano. Eu li pessoalmente em um artigo em inglês, foi dado como testemunho, isso foi uma coisa muito grande, uma coisa muito grande, sim. E as pessoas não sabem que para eles só se importa quando ele põe as mãos, e as pessoas então pensam que receberam o Espírito Santo, então elas se regozijam e dão grandes testemunhos sem ter plantado nenhuma semente. Esse é o ponto. Percebemos a importância da palavra de Deus como semente divina, para que a vida e o fruto divino possam surgir em fazer brotar uma geração divina. A semente foi necessária para isso. E é por isso que somos muito, muito gratos por termos ouvido a palavra de forma tão pura e clara nesses últimos dias. Amém. Isso permanece para sempre. E se um dia tivermos permissão para pagar por isso com nossas vidas, então todo o céu se regozije. E todos os que amam a verdade devem se regozijar com alegria sincera e profunda. Tanto valor tem essa palavra para mim. Tanto valor tem ela para mim. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Quão bem Deus pensou conosco. Vamos reconhecer que o reino de Deus está no meio nosso, vamos reconhecer que Ele está abrindo caminho e realmente irei tão longe a ponto de dizer, desde que o irmão Branham, como mensageiro enviado antes da segunda vinda do Senhor, colocou o evangelho original no castiçal novamente e nos familiarizou com as palavras das promessas divinas, o reino de Deus tem irrompido novamente com força. Mas temos que entrar. E nós temos que estar preparados para deixar todo o resto para trás. Até o fim, nós teremos provações. Até o fim, os crentes e os incrédulos terão, do lado de fora, terão a mesma sorte. Um terá provações, o outro estará doente, o outro também. Tudo acontecerá, um morrerá, o outro também morrerá. Tudo continuará assim. As Escrituras Santas dizem, naquele dia se tornará revelado quem me serviu e quem não me serviu. Hoje, isso ainda não é evidente, não é revelado. Um envelhece, o outro envelhece. Um é crente e o incrédulo. Uma pessoa viaja de carro e outra também. Um sofre acidente e outro também. Um fica doente e outro também. Sim, essa é a justiça eterna de Deus. Deus é 100% justo em tudo. Justo e justo novamente, e santo e novamente santo. Esse é o nosso Deus. Mas nós temos a oportunidade de passar por todas essas provações, atravessá-las. Como já disse, nós carregamos a palavra e então vem horas, dias e momentos em que a palavra nos carrega. Quando as provações se tornam tão ruins que achamos que não podemos mais. Então, eu gostaria de lembrá-los da história que o Mombrano também contou, quando um homem não conseguiu encontrar a pista mais, estava surpreso. Sim, ele disse: eu carreguei você. Primeiro o senhor caminhou do lado dele. Vocês talvez conheçam a história melhor do que eu, caso vocês tenham lido. Minha memória está piorando a cada dia. Mas o Senhor nos carrega. Ele está conosco e por sua graça nós entraremos com violência no reino de Deus. Na fé nós aceitamos e agradecemos a Deus por isso. Amém. Vamos levantar e orar. Fiel Senhor, do fundo do coração eu te agradeço por tua preciosa e santa palavra, por tua graça, por teu amor, que se manifestou de muitas maneiras. Fiel Senhor, com convicção podemos dizer: o tempo dos apóstolos, dos evangelistas, dos mestres, todos esses ministérios continuaram até os nossos dias. Agora tu deixas tudo fluir em uma mensagem profética. Teu reino está fazendo o caminho com força e nós podemos entrar nele, Senhor. Como nosso irmão orou, a profundeza clama a profundeza. Amado Senhor, o fundo clama ao fundo. Amado Senhor, que privilégio ter sido ensinado por Ti, ter recebido Tua palavra revelada, Senhor. Que graça estar diante da Tua face, ter clareza e verdade em meio a toda a confusão. Ó Deus, nós Te agradecemos, nós Te adoramos, mesmo quando não fazemos uma atmosfera, não criamos nada, mas nós estamos aqui curvados e abatidos. Mas não é porque tu fosses tão gracioso por nós, mas estamos assim porque o inimigo, às vezes, ele consegue invadir e causa dano, Senhor. Nós gostaríamos que se tornasse verdade no nosso meio, que tu esmagou a cabeça da serpente, de modo que ela não possa mais borrifar veneno. Ó, meu Senhor e meu Deus, que todas essas verdades divinas se tornem realidades em nosso meio. A completa vitória do Gólgota sobre todo o inferno, sobre cada pecado, sobre a incredulidade, sobre cada poder da doença, ó Senhor, que tu possa tornar conhecido, revelado de uma maneira condizente contigo. Ó Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, que tu possas nos ter fortalecido novamente, amado Senhor. Também abençoe todos aqueles que não estão aqui hoje, irmãos e irmãs, Rus e todos. Ó Senhor, abençoe-os, ó Deus. Nós estamos unidos em ti para o tempo e para a eternidade. Também abençoe amanhã lá em Winterthur, Senhor, que tu possa ainda lançar a rede e aproveitar a oportunidade para falar a pessoas. Também a conferência nos Estados Unidos eu coloco diante de ti, ó amado Salvador. Tu vês as diferentes direções que se referem todos a ti, a tua palavra, ao teu profeta. Ó meu Deus, tão rasgado o teu reino não pode ser. É um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma só mensagem, uma só palavra. Ó, amado Senhor, que tu possas conceder graça e mais uma vez enviar um sinal, fazer algo extraordinário, onde cada um saberia que essa é a mão do Senhor, que Deus fez isso, fiel Mestre. Nós não fizemos nada até agora, mas esperamos que tu faças algo. E nós te agradecemos que tu o farás. Esteja agora com todos nós. Esteja aqui também no fim de semana, fiel Senhor. Dá-nos discernimento sobre de que espírito falamos e agimos, para que possamos sempre nos provar, para ver se aquilo que nós falamos é para edificação, Senhor, se traz bênção, se traz ajuda. Ó, fiel Deus, tome conta de todos nós, torna-nos dignos do alto chamado que nos foi dado. Envia-nos uma caminhada infalível contigo, ó Deus, para que a tua bênção possa se tornar revelada. A ti, ó Deus vivo, nós confiamos. Sim, nós cremos que o teu reino está abrindo caminho com violência. Nós percebemos que é uma prova de resistência. Está no meio de nós, ó Senhor. Mas conceda-nos graça para que nós possamos libertar de tudo e entrar no reino de Deus. Amado Senhor, eu só quero estar sob a orientação do teu Espírito. Aceito meu pensar, meu agir, minhas decisões, minhas palavras, minhas obras. Receba tudo, ó Senhor. Tenha misericórdia de mim por causa do teu nome. Faça o mesmo com todos nós. Sim, assim como nossa irmã orou, que chegue o dia em que santos homens ou homens levantem mãos santas diante do Deus Santo. Aleluia. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, mas somente são gotas, Senhor, em vias correntes, ó Deus. Eu agradeço por meus irmãos, por minhas irmãs. Lembre-se de todos aqueles que estão em aflição, todos que estão chorando, que estão desanimados, que estão doentes, ó Senhor. Que tu possas nos conceder graça e tornar a salvação de Deus conhecida como jamais antes, para o louvor e para a honra do teu nome. Amém.